Senhora Presidenta, senadora Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, esse momento é um momento, inclusive, de discussão de uma matéria de suma importância. E o calor desse debate, e eu diria a própria atenção, ela tem a ver exatamente com o que nós estamos discutindo. Primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção desse projeto dos Hortes. E aí, na linha da justeza e na linha da correção desse processo. O primeiro aspecto tem a ver exatamente com a necessidade, meu caro senador, que é importante para o Nordeste, para o Sudeste, para o Centro-Oeste, para o Sul, enfim, para todos os cantos desse país. Nós estamos tratando de uma matéria que busca equalizar a distribuição dos royalties. Não é como muita gente quis fazer aqui, atender um objetivo, estipular e mensurar um determinado valor e fazer disso a distribuição para atender carências ou necessidades que estão apontadas em cada um dos locais desse país. Nós estamos tratando da distribuição da riqueza. Segundo aspecto que quero chamar a atenção, mesmo com a redução que chega a 17% atendendo a municípios produtores, o processo que nós discutimos com o Ministério da Fazenda foi no sentido de que essa redução pudesse ser gradual, chegando a 4% no ano de 2020, para permitir, efetivamente, desta forma, que o impacto nas contas desses municípios, que o impacto, inclusive, no orçamento já apresentado, e na maioria dos casos, e aí, mais uma vez, para municípios, que o impacto no plano plurianual de cada município brasileiro, esse impacto pudesse ser absorvido de maneira que os planos plurianuais não sofressem solução de continuidade. Terceiro aspecto que quero chamar agora, na linha da discussão que envolve, eu diria, talvez, a maior polêmica estabelecida nesse patamar de ontem para hoje na apresentação do relatório. E aí me refiro à própria questão das bacias geográficas. A necessidade de se atender a uma demanda que não pode ser entendida como algo localizado, e aí, senador Sérgio, as pessoas precisam ter uma leitura que isso não é um ponto de atendimento exclusivamente ao Paraná. Não pode ser tratado desta forma. Essa é uma necessidade de se ajustar às questões, ou até nós poderíamos chamar das poligonais, de maneira que a gente pudesse ter um olhar também nacional. Logo, esse debate nós vamos, inclusive, fazer com o relator, de maneira que a gente possa, ajustando essas novas linhas, corrigir o relatório e permitir a apreciação dessa matéria, para que não paire nem tampouco se coloque no relatório alterações a partir das bacias geográficas, de maneira que a gente crie confusões entre estados como Bahia e Sergipe, como a inclusão do Rio Grande do Norte, ou na tentativa da correção dessa bacia geográfica no norte do país, mais precisamente no estado do Piauí, que a gente possa ter a necessidade, tenha que conviver com a necessidade de um rearranjo total no que diz respeito a esse novo mapa do nosso país. Então é necessário que promovamos essa alteração. É necessário que um relatório que discute royalties, minha cara senadora Marta Suplicy, adote imediatamente as providências para a área de ciência e tecnologia. Esse é um dos maiores embates. Foi através dessa vertente que nós chegamos à discussão, meu caro Mousarildo, da importância de fazer a distribuição dessa riqueza, porque foi a partir do elemento ciência e tecnologia, que é um investimento feito pelo país e não por esse ou aquele estado, que nós chegamos para uma realidade da prospecção e, ao mesmo tempo, encontramos, através dessa nova ferramenta, a história do pré-sal. Severo isso, é fundamental que nós façamos o caminho de volta. É necessário que esse investimento seja apontado, não só para a União, não só sobre o comando da Petrobras, mas que cada estado, produtor ou não produtor, eles possam ter desse recurso a viabilidade para desenvolvimento, inovação e pesquisas em nível cada vez mais local. E aí é importante que esse relatório abrace essa figura. Então não adianta a gente fazer no afogadilho, achando que é possível fazer a distribuição dos recursos. Chamo de novo, senadora Marta Suplicy, a responsabilidade para que a gente faça esse debate, meu caro senador Ferraço. Não na linha de que aqui nós estamos montando algo para fazer um jogo de distribuição de recursos. Não pode ser essa regra pura e simples de se encontrar o fator final e tentar se montar a equação para ir ao encontro daquilo que nós fixamos enquanto necessidade. O que nós temos que fazer é a partir da equação existente. Como se processam as coisas? O que é que nós temos de participação especial? O que é que efetivamente nós vamos tratar de royalties de petróleo? Como nós vamos tomar todas as medidas de maneira que a judicialização desse processo não se estabeleça como algo permanente? Não houve veto do presidente Lula para atender o governador Sérgio Cabral, como muita gente tem colocado. O veto do presidente Lula à emenda foi um veto para a exigência que é muito clara a gente ter o raciocínio. O veto do presidente é porque o presidente não poderia sancionar uma lei que ele mesmo teria que entrar na justiça contra ela, praticando um ato contra si, um momentinho, praticando um ato, inclusive, de improbidade. O presidente da República, naquele episódio, portanto, Luiz Inácio Lula da Silva, como todo e qualquer presidente, e a presidenta atual, como majoritário da Petrobras, tem obrigação, e nesse caso, o presidente tinha a obrigação de patrocinar uma ação na justiça se aquela emenda fosse sancionada. Portanto, era fundamental que compreendêssemos qual a natureza desse novo projeto para não repetirmos o mesmo erro da emenda Ibsen-Pinheiro, obrigando-a, e aí me refiro à presidenta da República, a uma ação na justiça para tentar cumprir as suas obrigações e as determinações constitucionais, meu caro Dornelles, de uma presidente da República, de ter que fazer a defesa dos interesses da União e da empresa que a União é controladora majoritária. Da mesma forma, senador Ferraço, tinha a obrigação de fazer, aportar o veto o senhor presidente da República, assim como a Petrobras tem a obrigação de ir para a justiça para fazer a defesa dos acionistas minoritários que ela representa nesse episódio. E como terceira etapa, tem a obrigação, governadores e prefeitos desse país, de municípios e estados conhecidos por nós como produtores, tinham também obrigação constitucional de promoverem a ação judicial até para salvaguardarem a sua conduta enquanto governante. Por isso que eu quero chamar a atenção à responsabilidade nesse episódio. Por isso, senador Benedito de Lira, é importante que no relatório que foi lido ontem, nós tenhamos todo o cuidado para que as questões, inclusive de caráter, cada vez mais do seu aspecto jurídico e o aspecto legal, não cometam deslizes, nem tampouco nos leve a uma vitória de Pirro na tarde de hoje, e aí tenhamos que ficar por longos anos nas barras dos tribunais, o que significaria efetivamente a manutenção do status quo. Não é esse o desejo, não pode ser esse o desejo dessa casa, nem é nessa linha que nós deveremos caminhar. Nós queremos sim aprovar a matéria, mas queremos aprovar a matéria que ela encontre guarida, que ela tenha sustentação jurídica, que ela tenha sustentação constitucional, que ela atenda aos interesses de todos nesse país e que façamos de forma muito responsável a distribuição desses recursos sem que haja nenhum tipo de disputa a partir da relação entre o que ocorre no Sudeste com todas as regiões do país. Por isso, meu caro senador Ferraço, é que nós estamos promovendo uma conversa com todas as lideranças nesse momento, para que nós, de forma muito responsável, façamos uma espécie de olhar crítico, aportemos a esse relatório uma análise muito mais fria, para a gente promover efetivamente, nesse plenário, a votação de uma matéria que encontre, nesses parâmetros que eu levantei aqui, a sustentação necessária para a sua aprovação. Por isso que não adianta fazer essa guerra como se fosse possível aportar agora algumas emendas fazendo correção, quando na realidade Nós precisamos ter o relatório do senador Vital do Rego como referência, mas precisamos efetivamente promover essas mudanças que urgem para que nos preparem na tarde de hoje, não para um enfrentamento aqui do plenário, mas principalmente para nos livrar de uma situação que, creio eu, não interessa nem a estados produtores, nem aos estados não produtores ou municípios na mesma situação. Interessa a todos nós aqui uma matéria que possa verdadeiramente atender aos desejos, fazer a distribuição dos royalties, fazer a distribuição da participação especial, fazer essa discussão com a União do que significa o caminho para um novo pacto federativo, a União abrindo mão, sim, de parte daquilo que arrecada, para que a gente tenha a oportunidade de promover a distribuição justa dessa riqueza, ajustando também em cada município, em cada estado, a esse orçamento, com parcelas, inclusive, na nossa opinião, com característica de vinculação. Uma parte, senador Ferraz, e vou encerrando.
Senador Walter Pinheiro, as palavras de Vossa Excelência soam como música para os meus ouvidos. Porque, na prática, Vossa Excelência faz um chamado ao bom senso. Faz ao chamado...
Mais dois minutos para... Já foram mais dois, agora mais dois para encerrar, por favor.
Senhor presidente, a fala de Sua Excelência, ela é um chamamento a que o Senado da República possa, de fato, retomar o equilíbrio nesse debate, até porque nós estamos apenas abrindo a porta e a janela de um debate que vai se suceder. Vossa Excelência ontem tomou parte num debate na Comissão de Infraestrutura, em que ali se inicia o processo sobre a distribuição da contribuição financeira sobre mineração, o CEFEM.
Os royalties da mineração.
Os royalties da mineração e não os royalties do petróleo. Também no caso da mineração, há uma concentração natural de riquezas nos estados do Pará e de Minas Gerais, que concentram aproximadamente 80% da produção e, portanto, da receita dos nossos royalties da mineração. Vamos também logo, logo discutir o fundo de participação dos estados, que, aliás, foi declarado inconstitucional e que o parecer do eminente senador Vital do Rego sustenta como forma de distribuir os royalties e participação especial ainda no processo de concessão. De modo que a minha parte é apenas para me associar à manifestação de Sua Excelência, porque, de fato, nós temos que ter um cuidado muito grande para não transformar essa batalha naquela que o Barão de Tararé cantou em bom e som alto, a batalha que nunca houve. Porque, de fato, o que se observa é que nós precisamos ter muitos cuidados. Ainda se percebe na proposta do eminente relator Vital do Rego muitas violações constitucionais que precisam ser reparadas para que essa vitória, como afirmou Vossa Excelência...
Para concluir.
E outros oradores, e às vezes essa política do aparte é uma política correta, mas às vezes a gente termina, de certa maneira, não permitindo um debate... mais franco por conta da questão do tempo. Então, encerra
aqui. Excelência, tem razão, porque a lista nesse tema está gigantesca, por isso começamos às 14h, esperamos dar o maior número de senadores e senadoras a oportunidade de se expressar.